Bom dia a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados. Bom dia também aos nossos convidados nesta reunião de 29 de junho da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Nós temos quórum, temos o grupo parlamentar do Partido Socialista, o grupo parlamentar do PSD e também o grupo parlamentar do Chega, apesar do seu deputado ter se ausentado do momento da sala. Pedi aos seus deputados se me dispensavam de ler a convocatória, a lei do conhecimento de todos, e se não houver nenhuma questão, aceitamos a convocatória e a ordem do dia, e começávamos pela primeira parte da ordem do dia, que é a audiência à Associação Quesintra, em defesa de um sítio único para a apresentação de elementos referentes à gestão da paisagem cultural de Sintra, nomeadamente a obra da Gandarinha e outros atentados e ameaças que põem em risco a sua inscrição como património mundial. Os seus deputados que já fazem parte desta da comissão, pelo menos da anterior legislatura, já conhecem este tema, não é? De qualquer forma, vamos novamente ouvir a Associação Quesintra e tentar ajudar a Associação. Nós temos connosco a Sra. Madalena Martins, que é Presidente da Direção, e também a Sra. Maria Manuel Stoca, que é Vogal, o Sr. João Faria dos Santos, que é também vogal da direção, e o Sr. Carlos Salamente Matos, que é vice-presidente da Assembleia Geral. Poderão gerir o tempo conforme entenderem. Têm numa primeira intervenção 10 minutos para apresentar os vossos pontos de vista. Eu sei, sendo repetente, que já conheço as regras da casa. Depois, cada partido, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as questões que entender, e no final a Associação Quesintra volta a ter 10 minutos para esclarecer ou para responder às perguntas dos senhores deputados. E, portanto, sem mais demoras, dava a palavra à senhora Madalena Martins, Presidente da Direção Quesintra, novamente saudando a vossa presença nesta comissão.
Muito obrigada. E obrigada por nos receberem outra vez. A razão da repetição deste encontro é porque no dia 6 de outubro nós fizemos uma apresentação a esta comissão e nessa audiência foi decidido pela comissão realizar uma visita de avaliação a Sintra. Entretanto, a Assembleia foi dissolvida e nós gostávamos muito que esse objetivo se concretizasse e, portanto, foi-nos indicado que teríamos que, enfim, desafiar agora esta nova composição da Comissão de Cultura e Comunicação para essa visita. Eu vou muito rapidamente só passar, porque penso que alguns dos senhores deputados e senhoras deputadas não estavam na anterior comissão, vou passar um bocadinho aquilo que nos aqui traz. Portanto, o que nós queremos é expor-vos o que nós consideramos que são ameaças a Sintra como património da humanidade e pedir a vossa contribuição na medida das vossas atribuições e funções para a salvaguarda da paisagem cultural de Sintra. A situação, como nós a vemos, é esta. Há atentados paisagísticos que causam, muitos deles, danos irreversíveis na paisagem. Há um modelo de gestão assente na exploração turística de massas, em detrimento da preservação deste frágil equilíbrio do ecossistema de Sintra, do património vivo e do espírito do lugar, e que foi esta simbiose em que se vive em Sintra que motivou e que justificou a inscrição de Sintra como património mundial. E também consideramos que o município tem competência insuficiente para gerir as especificidades deste território. Como sabem, Sintra é o segundo maior concelho de Portugal, tem realidades muito dispares, muito diferentes, e de facto toda a área de paisagem cultural exige uma competência específica e nós não reconhecemos que a atual Câmara tenha essas competências. Em tempos atrás, já há bastantes anos, havia um gabinete do Centro Histórico que tinha essa competência e que tinha arquitetos e urbanistas e pessoas que zelavam pela preservação do património, e isso deixou de existir. E por outro lado, também se tem assistido nos últimos anos a uma crescente municipalização das responsabilidades por este património, Isto é, nós sentimos que, nomeadamente, a Direção-Geral do Património Cultural está muito afastada desta área e das suas funções aqui em Sintra. A obra da Gandarinha é uma das pontas do iceberg. Nós consideramos que é um atentado contra o bem universal da paisagem cultural de Sintra e não só nos preocupa por aquilo que é de facto uma aberração, mas também nos preocupa pelo que simboliza e o precedente que pode abrir a uma destruição das características que fizeram Sintra património mundial. Portanto, a obra, não sei se conhecem, portanto, também era uma das razões que nós tínhamos pedido esta visita de avaliação, porque isto, ao vivo e a cores, é muito mais impressivo. Mas isto, portanto, isto é mesmo a entrada da Vila de Sintra. Ali temos, em cima, a atual mancha que está, portanto, aquela mancha está completamente impermeabilizada, e em baixo, à esquerda e à direita, está o lote, como era de antes, com um jardim, e uma zona verde que desapareceu completamente. Portanto, assim, muito rapidamente, este projeto tem uma história rocambolesca, foi aprovado em 2005, foi licenciado em 2011, em 2016 revogada portanto, a perda de licença e foi renovada a licença. Tinha sido chumbado variedíssimas vezes pelo então IPAR e acabou por ser aprovado com a condicionante de se fazer um estudo hidrogeológico. Estudo hidrogeológico este que só se fez quando portanto, a cidadania começou a manifestar as suas apreensões e já estava tudo impermeabilizado. E a Câmara, então, anunciou primeiro que não era preciso fazer estudo hidrogeológico, mas uma semana mais tarde ou duas, disse que então o promotor ia apresentar um estudo hidrogeológico, quando a coisa já estava toda impermeabilizada. Portanto, a volumetria, todos os parâmetros de construção estão muito acima do que era permitido pelo plano de urbanização de Sintra. Entretanto, a obra foi embargada pela Câmara em fevereiro de 2019, e a Câmara só aguarda um parecer favorável da DGPC para dar luz verde a esta obra. E, entretanto, desde março de 2021, que nós não conseguimos ter acesso ao processo, porque a Câmara veda o acesso ao processo, portanto, temos um advogado que nos tem estado a tentar ajudar nisto, mas que não consegue aceder ao processo. Como sabem, em 2020 foi publicado um relatório do ICOMOS, que é o braço técnico da Unesco, em que se incluía Sintra nos sítios de património mundial em risco. E o ICOMOS dizia que havia, desde novembro de 2017, sinais e alertas de uma progressiva perda de integridade e de autenticidade do tecido urbano e da paisagem, e o caso mais gritante é o projeto da Quinta da Gandarinha, e depois descrevo o projeto. Diz também que, quando o projeto foi avaliado, o ICOMOS Portugal recomendou a realização de um estudo de impacto sobre o património e que isso não foi portanto, contemplado. E fala também no PDM, no atual PDM, que estava nessa altura ainda em aprovação e que, de facto, beneficia imenso o setor turístico, com um aumento enorme de construção de hotéis e tudo mais. Este relatório do ICOMOS acabava a dizer que, sobre o Hotel da Gandarinha, recomendava que a nova construção fosse demolida para salvaguardar o valor extraordinário universal da propriedade e acabava com aquela frase: Sintra deve ser protegida de construção excessiva, especialmente nas áreas naturais, para evitar um impacto negativo na paisagem cultural. E, na verdade, apesar dos efeitos da monocultura do turismo, que foram muito evidentes durante a pandemia, em que Sintra parecia um deserto, e que também são muito evidentes, agora que voltou o fluxo turístico, e que é um inferno andar em Sintra, é um inferno viver em Sintra. Apesar desses efeitos da monocultura do turismo, que são evidentes, dos alertas do ICOMOS e das várias e legítimas expressões de preocupação da cidadania, Sintra está cada vez mais exposta a este turismo de massas, à especulação imobiliária, o que põe em causa a preservação do património nos seus múltiplos aspectos, o edificado, o natural e o cultural. E põe em causa o tal equilíbrio sensível e frágil com que estes elementos se articulam e do qual resultam as características únicas de Sintra. Queria só dizer que nós não somos contra o turismo, não, achamos que o turismo é uma, evidentemente uma atividade importantíssima, tem é que ser doseado e tem que ser qualificado. Portanto, o que queremos? Em relação à obra da Garinha, o que nós queremos é a reprovação deste atentado à paisagem cultural de Sintra pelo Ministério da Cultura, porque agora está tudo nas mãos do Ministério da Cultura e que é o responsável por zelar pelo património. Portanto, queremos a demolição de tudo o que está a mais naquela obra e que não respeita o plano de urbanização de Sintra. Queremos também que um novo projeto reduza os impactos e reponha, no que ainda é possível, as características paisagísticas originais. Quanto à área de paisagem cultural de Sintra, o que queremos é lutar por uma visão integrada e sustentável que permita preservar aquela joia e aquele espírito do lugar, que é uma coisa... de facto única, e queremos uma gestão, regulamentos e fiscalização eficientes, porque também se nota, e depois podemos ver um bocadinho isso, que, enfim, enquanto alguns particulares têm imensos problemas para que a Câmara lhes aprove uma obra em que não vão fazer nada de especial e que está tudo, e ao mesmo tempo ao lado vêem-se mansardas, vêem-se perfis de alumínio não sei o quê, e vêem-se coisas, enfim, aberrações. E, portanto, nós achamos que há ali qualquer coisa que não está a funcionar e que não pode ser, não pode, Sintra não pode estar tão vulnerável a esta situação. O que vos pedimos aqui, retomamos o pedido de uma visita de avaliação dos impactos desta obra, da Gandarinha, e de todo o ambiente da paisagem cultural de Sintra, e pedimos-vos que interpelem entidades responsáveis pela gestão e conservação do sítio, designadamente, sugerimos que retomem os projetos de resolução aqui propostos em 2021 pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS e pelo PAN, que eram exatamente projetos de resolução que partiam do relatório do ICOMOS para solicitarem ao Governo uma ação corretora da obra da Gandarinha e que, infelizmente, nenhum deles foi aprovado e, portanto, pedíamos que considerassem estas duas hipóteses. E para já é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Maria Manuela Stocker, não, Madalena Martins, perdão, da Presidente da Direção da Associação Quesintra. Vamos agora a um período de intervenções e perguntas dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra o maior grupo parlamentar da oposição, o Grupo Parlamentar do PSD. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Associação Quesintra, na pessoa da Dra. Madalena Martins, e saúdo a vossa iniciativa e a determinação com que têm defendido o património da Vila de Sintra. O PSD entende, obviamente, preservar o património.
Obrigada. Este já está. Obrigado. O PSD entende que preservar o património é preservar e defender a identidade nacional. E vê, obviamente, que no património também um valor cultural e económico que deve ser salvaguardado. Não é fácil inscrever o património na lista da Unesco. Por isso é sempre perturbador vê-lo ameaçado e colocado em causa. A maioria das ameaças provém de decisões pouco claras, incongruentes, por vezes, baseadas num turismo inapropriado. A preocupação da Quesintra é, pois, séria e válida. A progressiva destruição da paisagem cultural de Sintra, classificada em 95 pela Unesco, um expoente do romantismo em Portugal, pode vir a resultar na sua desclassificação devido ao incumprimento das diretrizes da Convenção do Património Mundial, como aqui foi apresentado pela Dra. Madalena Martins. Mas não é novo este assunto. Na legislatura, aqui na Comissão, na legislatura anterior, a 30 do 6, esta Comissão discutiu 3 projetos de resolução sobre este mesmo problema. Um do PAN, outro do CDS e outro do Bloco de Esquerda. A votação, depois, em plenário, no dia 2 do 7, resultou na rejeição de todos os projetos. Dos 3 projetos, com o voto contra do PS, portanto, não foi o PSD que os inviabilizou. Em 6 de outubro, esta Comissão recebeu a Associação que é Sintra, a audiência, por via online. Hoje aqui estamos de novo a seu pedido a retomar esta discussão. Já percebemos, todos sabemos, que em causa está o polémico projeto de construção do Turin Palace Hotel, na zona da Gandarinha, à entrada do Centro Histórico de Sintra. Uma breve história, dizer que o projeto entrou na Câmara em 2003, foi autorizado em 2005, viu a obra suspensa por processo judicial, foi depois retomada em 2017, embargada em fevereiro de 2019. Portanto, estamos perante um processo atribulado, difícil de se entender, mas a inexistência de uma solução em tempo útil é prejudicial. Com base no desenrolar dos processos deste modo, o país não avança. Chegados aqui, passados 17 anos, o PSD coloca aqui algumas questões. A associação. 9 meses depois da última audiência, porque vimos aqui a apresentação basicamente do problema, 9 meses depois, o que é que de mais relevante aconteceu para a associação? Aconteceu alguma coisa diferente daquilo que tinha explicado há 9 meses? Hoje, a obra continua embargada ou há trabalhos a decorrer? O projeto em si cumpre ou não os instrumentos de ordenamento do território em vigor? O PDM, já vimos que se fala numa alteração, e o Plano de Ordenamento do Parque Natural Sintra-Cascais. E se a associação tem conhecimento, ou reuniu, ou conversou, se tem conhecimento das posições de todas as outras entidades intervenientes neste processo e que comentário é que lhes merece essas posições. Muito obrigada.
Doutora Maria Emília Polinário, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o mesmo efeito, colocar as suas questões durante os próximos 5 minutos. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Paulo Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Que é Sintra, na pessoa da Sra. Manuela Martins, bem como todos os colegas deputados que fazem parte desta comissão. Bem, eu antes de fazer uma intervenção mais específica sobre o assunto que vos traz cá, quero fazer uma declaração de interesses. Eu resido no Conselho desde 1998, trabalho no Conselho desde 1996, entre 98 e 2001 fui adjunto do Vereador da Cultura, sou dirigente político local, acompanho todos os dias, vivo em Sintra. Não na Sintra que eu queria, que era eventualmente aquela, enfim, mais no meio da serra, mas vivo numa zona urbana de Sintra, limítrofe de Sintra, chamada Lorel, como bem certo conhecem. E, portanto, tudo o que eu vou dizer tem essa declaração de interesses prévia. E, portanto, não vou querer fazer aqui nem um tribunal das decisões tomadas pelo Presidente da Câmara, Dr. Fernando Seara, nem das decisões tomadas pelo Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta. Como bem se sabe, e está plasmado na Constituição, os municípios têm a sua independência face aos diferentes órgãos de soberania e, portanto, o município de Sintra é soberano para tomar as suas deliberações, desde que respeitada a lei. Por isso, queria louvar o vosso espírito cívico, a vossa capacidade de intervenção, já os ouvi noutros locais, a propósito de outros assuntos. Estou-me a lembrar a propósito das obras no Largo Dom Fernando, ouvi-os na Assembleia de Freguesia de Sintra, portanto acompanho com interesse, como é lógico, esse é o meu dever, a minha obrigação, e faço com gosto sempre que um cidadão se organiza com outro para melhorar o sítio onde mora, onde trabalha, por aí fora. Mas queria dar-vos estas duas notas. Não? Tanto na sua intervenção como na intervenção do PSD, ouvi aqui algumas coisas que eu acho que não correspondem à verdade. E vamos começar, por exemplo, por falar na questão dos índices de construção. Como bem sabe, o plano de urbanização de Sintra, à época em vigor, quando o projeto foi aprovado, tem no seu artigo 7º generalidades que referem expressamente que as percentagens de superfície coberta pelo lote, indicadas para cada zona, não se aplicam às construções pessoais, tendo-se considerado um hotel que se enquadrava neste âmbito uma construção especial. Ou seja, há aqui um conjunto de questões. O projeto, como bem disse, não é de 2003. Como bem sabe, o primeiro projeto iniciado, entregue, é um projeto de 98. Portanto, 98. Ao longo destes anos foram entregues alguns projetos de natureza, vamos chamar-lhe assim para simplificar, corretiva. O proprietário do empreendimento também já mudou, pelo menos que eu saiba, 3 vezes de mãos. Como bem disse a senhora deputada, e bem, em 2019 houve um embargo. Esse embargo foi desrespeitado, foi chamado o Ministério Público e, portanto, não é uma obra fácil. Sintra tem as contingências que nós bem sabemos. De facto, é um sítio único. Tudo o que se faz em Sintra é muito difícil. E como a senhora Madalena Martins há bocadinho referiu, quando um particular quer fazer qualquer coisa, tem um conjunto de limitações. Portanto, imagino fazer um hotel em Sintra. Eu, desde que me lembro, e desde, só posso falar desde 96, não posso falar para trás, como é lógico, mas desde 96 eu só me lembro do nascimento, nos tempos mais recentes, Penha Longa, antes, mas daí para a frente só me lembro de construção de raiz de um hotel, do Boutique Hotel, ao pé do Palácio Valenças, que também deu, como bem sabe, também foi um parto difícil. Portanto, fazer qualquer coisa em Sintra não é fácil. Claro que nós temos de ter aqui a serenidade de tentar compatibilizar o que são os interesses legítimos dos promotores económicos, e de facto o turismo representa uma percentagem bastante elevada do nosso PIB, com o resto. E o resto aqui é aquele património único que nós temos, que mereceu a classificação de Sintra como património mundial. E portanto é nesse balancear entre os interesses legítimos dos promotores imobiliários, empreendedores, o que seja, e os nossos interesses comuns. Tanto quanto sei, ao longo destes anos, desde 98, as diferentes evoluções ou atrasos no desenvolvimento da obra têm que ver com questões de desconformidade reveladas, tanto pelo município, como pelos órgãos da administração central, nomeadamente os da cultura, numa primeira fase pelo IPAR, e depois mais tarde pela DGPC. E tudo o que tem sido feito tem sido no sentido, por um lado, de viabilizar em condições a obra, mas respeitar a lei. Ao dia de hoje, eu tenho ideia, e vou já terminar, ao dia de hoje eu tenho ideia que a Direção-Geral do Património já se há de ter pronunciado sobre as últimas alterações. Ao dia de hoje. E, portanto, bem sei que na última vinda, na vossa vinda cá, ou primeira, neste caso, no dia 6 de outubro de 2021, houve um compromisso, ou aliás, houve a disponibilidade, que não foi compromisso, de realizar uma visita ao local por parte dos vereadores, por parte dos senhores deputados do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, que na altura fizeram perguntas, e eu acho que essa disponibilidade se mantém hoje, como é lógico, e perante, estamos disponíveis para fazer visita ao local, sendo que, com esta nota, uma das questões que vocês colocam, visita de avaliação à obra e outras agressões à paisagem cultural. E eu, sinceramente, duvido que esta comissão tenha competência técnica para fazer uma avaliação à obra, tanto do ponto de vista paisagístico, cultural ou urbanístico, bem como outras agressões à paisagem cultural de Sintra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nem duvida bem, nas competências da Comissão de Cultura não tem essa competência de certo, enfim, nós faremos visitas e até pode ser que façamos aqui, mas sempre no âmbito das competências da Comissão de Cultura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Presidente da Direção da Associação que Sintra para, no tempo de 10 minutos, tentar responder às questões colocadas. Sim. Tem a palavra.
Começando pela deputada Maria Emília Apolinário, obrigada pelas suas perguntas. 9 meses depois, o que é que aconteceu? Em relação à Gandarinha, nada. Portanto, aquilo está parado. Como já foi aqui dito, a obra foi embargada por não estar conforme o projeto. Tanto quanto sabemos, a obra, à luz do plano de urbanização de Sintra, é ilegal. os índices de construção que o plano de urbanização de Sintra preconizava para a zona de Quintas, e aquela propriedade estava numa zona de Quintas, agora não tenho aqui, mas era a zona de Quintas A ou B, não sei. E, na verdade, para essas zonas havia restrições de construção e a obra está excede largamente esses parâmetros. Se quiserem depois, quer dizer, é consultar o plano de urbanização de Sintra, está lá, até um documento muito interessante. O que é que aconteceu, entretanto, em relação à Gandarinha? O que nós sabemos é que a DGPC tem feito sucessivos pareceres condicionados que tentam repor o coberto vegetal, que é uma coisa, quer dizer, para nós parece-nos uma tentativa ilusória, porque o que está agora em causa é fazerem uns cobertos verdes nos telhados das construções e porem ali uma relva ou uns arbustos, quer dizer, não tem nada a ver com o que havia lá de antes, que é evidente, aquilo está, de facto, praticamente impermeabilizado. Também sabemos que um dos remédios que a DGPC preconizou é demolirem uma piscina que foi feita na parte de trás do edifício principal, que até é uma coisa que, na nossa perspectiva, não tem impacto de grande, e então a ideia é tirarem a piscina e fazerem um jardim. Mas, quer dizer, um jardim no tamanho de uma piscina, não sei se estão a ver. Portanto, não, para nós, quer dizer, para nós é claro que não cumpre os regulamentos. As posições das entidades intervenientes no processo, quer dizer, começando pela Câmara, quando nós ficámos alarmados com o início desta obra e começámos a ver e fomos consultar o processo e ver a dimensão da coisa, e que, aliás, foi isto que motivou a constituição desta associação, foi o motor da nossa união aqui de cidadãos. Nessa altura, o que a Câmara dizia, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, era que o projeto era ótimo e que não havia nada a dizer e que estava tudo legal e que estava tudo fantástico. Depois, mais tarde, mudou um bocadinho a sua posição, disse publicamente que se pudesse, que não teria aprovado, não sei o quê, pronto, mas a coisa avançou. A DGPC também tem uma posição um bocadinho de conformismo. Nós chegámos a ter uma reunião com um técnico da DGPC que estava, na altura, a acompanhar este projeto, e que nos disse, se isto fosse hoje, este projeto não tinha qualquer viabilidade de ser aprovado. Então, mas se não tinha, porque é que estão a tentar viabilizá-lo? Não percebemos. É evidente que uma ação em relação a esta obra, que para nós era a todos ditos saudável, até pelo sinal que dava, não é? Que as coisas não podem ser assim, não podem ser conduzidas desta maneira. É evidente que implica uma grande coragem política e implica, eventualmente, indenizações e apuramento de responsabilidades. Mas, quer dizer, enfim, como o tal prédio que eu tinha em Viana do Castelo, se calhar era uma iniciativa muito meritória. Quer dizer, para nós era sem dúvida. Em relação a Sintra, quer dizer, além da Penhalonga, que continua em expansão, que também é uma coisa que nos preocupa, que está no Parque Natural Sintra Cascais e continua a haver loteamentos tanto na zona de Sintra como na zona de Cascais, temos o Hotel Vila Galé, que o senhor deputado se esqueceu, que também é uma coisa de um impacto brutal na várzea de Sintra, que na nossa perspectiva também não devia ter sido autorizado. Temos agora, mais recentemente, a Quinta de Santo António, que é uma quinta, eu tenho aqui algumas imagens já agora só para vos mostrar o que é que eu vos queria, quer dizer, Sintra, pronto, Sintra é isto, Sintra é tuk-tuks, jipes, trânsito, confusão, os residentes não têm lugar para os carros, não conseguem viver em Sintra, cada vez menos gente vive no centro de Sintra, esplanadas por todo o lado, que ocupam lugares de passagem de peões, ocupam lugares, os poucos lugares de estacionamento para os residentes, são perigosas, como se vê ali do lado direito, que no outro dia houve ali um carro que veio ali bater naquela esplanada que também não devia existir, Mas isto para chegar à Quinta de Santo António, isto é a sinalética que também não tem qualquer cuidado e qualquer pessoa pode fazer o que quiser. As lojas com a quinquilharia toda na rua, com uma mercadoria para turista desqualificado. As tais reabilitações, entre aspas, que se vão fazendo e que são, na nossa perspectiva, formas de ir desfigurando passo a passo o desenho daquela malha urbana que é muito bonita e que devia ser preservada com todo o cuidado. E aqui, ali em cima, as primeiras duas são a Quinta de Santo António, que eu vos queria também aqui falar, que é um projeto que arrasou um jardim que tinha sido desenhado pelo arquiteto Raulino. Bateram centenas de árvores e tem ali também um projeto com uma volumetria enorme. É um hotel geriátrico ali na Estefânia, perto da estação dos comboios. As outras imagens são imagens também de projetos que, na nossa perspectiva, são dissonantes, claramente dissonantes, com a paisagem de Sintra. Isto são obras feitas pela Câmara, que também nos preocupa, porque o primeiro do lado esquerdo é a Pousada da Juventude, mesmo em frente da estação dos comboios, que também nos parece que a Câmara devia dar um melhor exemplo do que é um edifício integrado naquela zona. Ao lado é o chamado Jardim Romântico, que a Câmara, com uma iniciativa que nós achamos meritória, resolveu recuperar ali o Val da Raposa, que é uma zona muito bonita, mas até agora a obra, sinceramente, também achamos que é um desastre, aquela rampa, que parece mais uma rampa, não sei, de skate, para nós não tem grande romantismo. Do lado esquerdo é um aspecto da obra no Largo da Feira, que não se vê bem nesta fotografia, tinha que ser muito mais aumentada, mas aqui substituíram uma escadaria que estava em declive suave em calçada por estes degraus, e o mais caricato e perigoso é que os primeiros degraus não são regulares. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa que nos faz imensa impressão, como é que se pode fazer erros destes. Ao lado é um ATM que também plantaram ali no Alto São Pedro. São Pedro deixou de ter uma farmácia, deixou de ter um banco. A farmácia, sobretudo, faz imensa falta, porque é uma zona onde vivem pessoas de idade e que tinha imenso movimento aquela farmácia, mas a farmácia, enfim, foi aprovada a sua deslocação para uma zona de... Agora chama-se IC19, ali por trás da IC19. Do lado direito é o arranjo que fizeram no Pelourinho, que também nós achamos que a sua integração paisagística não é brilhante. E depois há estas casas que estão, estes edifícios que estão abandonados, que estão, enfim, prontos a serem aproveitados também para a especulação imobiliária, que também nos preocupa. O caso mais recente, que já agora aproveito para vos mencionar, é a construção de um supermercado Aldi no Banzão, na Avenida do Atlântico, que é aquela avenida principal que vai de Colares até à Praia das Maçãs. Em 2018, aquela propriedade aqui à esquerda, foi arrasado o jardim, os pinheiros, tudo foi cortado e, portanto, ficou só a casa que está ali do lado direito. Na altura, a Câmara veio dizer que não, que o projeto não tinha viabilidade, porque, devido ao impacto no trânsito e, portanto, não estava fora de questão. Até disseram que as notícias nas redes sociais eram notícias falsas. E pronto, e ficámos todos mais sossegados. Neste momento, começou a haver outra vez movimentações e, em reunião de Câmara, foi dito que sim, que o projeto vai para a frente. Há aqui uma história rocambolesca, também não percebemos porque é que em 2018 o projeto foi reprovado e agora em 2022 é aceite. É um projeto que tem, quer dizer, o que a Câmara diz é que o projeto é muito bonito, ok? O que nós dizemos é que, independentemente do impacto estético, que pode ser maior ou menor, é um edifício industrial que vai a ser ali implantado, com impactos no trânsito, no ruído, no ambiente todo. Aquilo é uma zona residencial. Como? As pessoas têm direitos e têm deveres, não é? Eu acho que as pessoas têm direitos e têm deveres. E na minha perspectiva, e na perspectiva de muita gente que estão a associar-se ali, moradores ali naquela zona, e há uma petição que já tem, não sei, 900 assinaturas, as pessoas têm o direito de viver num sítio fantástico e ímpar, e têm o dever de prescindir de algumas comodidades para preservar esse sítio fantástico, não é?
E a zona tampão. E a zona tampão do património classificado.
Desculpe? E, portanto, quer dizer, há comércio ali, claro que se calhar o comércio precisa de ser mais diversificado e mais qualificado, agora, há custos de ter um sítio tão bonito, não é? Que têm que ser, os custos da comodidade têm que ser assumidos pelas pessoas, e a maior parte das pessoas assume-os, e a maior parte das pessoas está contra isto. E pronto, achamos que é uma pena, de facto, porque, mais uma vez, é um precedente, é a primeira coisa que se vai fazer ali.
Na zona tampão da paisagem cultural classificada, portanto, também uma zona a preservar. E a beleza.
Portanto, o que nós achamos é que temos que perguntar é o que é que se quer para Sintra. Qual é a visão que se quer para Sintra? Se é o turismo de massas, Sintra vai deixar de ter as características que fizeram dela um património mundial. É que isso não há dúvida. Não é nada de novo, já toda a gente conhece esta história. Já vimos isto replicado numa série de zonas históricas e supostamente protegidas. Portanto, se quisermos matar a galinha dos ovos de ouro, é continuar assim. Porque, de facto, os efeitos predadores na vida das pessoas que ali moram, a desertificação, a gentrificação é incrível. A nossa posição é que Sintra não pode ser um parque de diversões, tem que ser usufruído pelas pessoas, sim, tem que ser usufruído pelo turismo, mas não num registro de turismo de massas, de monocultura do turismo, em que tudo está virado para o turista, em que não há, de facto, condições de vida de qualidade para as pessoas que querem ali morar, portanto, uma descaracterização progressiva e às tantas irrecuperável. Nós achamos que ainda é tempo de conter este processo se exigirmos às entidades responsáveis que tenham os recursos, as competências, os técnicos especialistas para adotarem uma gestão que esteja à altura das necessidades. Quer dizer, acho que, na verdade, estamos fartos de discursos cheios de defesa do património. Porque isso existe imenso, em Sintra também. Os discursos oficiais estão cheios de recuperação, de reabilitação do património, de devolver não sei o que às populações, mas na prática o que se vê não é nada disso. Na prática o que se vê, de facto, é verdadeiros atentados. Portanto,
eu tenho que lhe pedir é que termine, está bem.
Vou estar a terminar. Portanto, aqui ali faz com duas imagens do início da obra da Gandarinha. E o que nós queremos, na verdade, é a vossa ajuda nesta luta contra esta crescente descaracterização de Sintra e tentar corrigir o que ainda é possível corrigir e evitar daqui para a frente danos tão grandes e tão irreparáveis neste sítio que, de facto, é único e cuja responsabilidade de salvaguarda é de todos. E a nossa responsabilidade perante as gerações vindouras também é uma coisa que achamos que deve estar sempre presente. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos à Sra. Madalena Martins e à Associação que Sintra. Eu julgo que percebemos todos o vosso ponto de vista e o problema que aqui nos trouxeram. Também me parece absolutamente claro que todos os grupos parlamentares estão absolutamente comprometidos com a defesa do património único e que não é só de Sintra, é do país todo. Há algumas questões que trouxeram aqui, confesso-vos, que são questões, como alguns dos seus deputados disseram, do foro municipal, das competências do município. A Assembleia da República não poderá intervir nessas e muitas outras que disse, mas há uma coisa que a Associação sai daqui, com a disponibilidade dos deputados, para vos acompanharem numa visita. Não renovou o convite,
mas pode renovar o convite. Ah, renovou o convite, então fui eu que não ouvi, mas poderá fazê-lo e se adapte do que os dois deputados que aqui se disponibilizaram estarão disponíveis para seguir este assunto. Quero agradecer a todos a vós a terem cá vindo e terem pedido esta audição à Comissão de Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós fazíamos aqui uma ligeira pausa, um minuto, está bem? Dois minutos. Muito obrigado.